foi uma audiência pública em que a Câmara montou uma comissão cujo objetivo dessa comissão especial é discutir o projeto de lei 4.850, que traz em seu bojo todas as medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público. Apesar do nome ser 10 medidas contra a corrupção, na verdade são cerca de 20 e poucas medidas contra a corrupção. E hoje eu tive a oportunidade de comparecer à Câmara, nessa audiência pública, para dar a visão de um juiz federal que trabalha em primeira instância e lida com processos de corrupção, ou já lida com processos de corrupção. E eu aproveitei a minha experiência para explicar justamente o caso da corrupção de Maringá, em que, passados 16 anos, agora é que alguns dos réus foram condenados, vão começar a cumprir a pena, vai começar a execução provisória da pena, 16 anos depois. O que mostra, cabalmente, que o sistema é ineficiente para combater a corrupção.
O senhor está falando do caso do ex-prefeito de Maringá, Jairo Gianotto, que em valores corrigidos, o desvio que ele e outros ex-funcionários da prefeitura ou daquele governo, segundo a justiça, chega a quase R$1 bilhão aí em valores corrigidos. Nesse caso, utilizando esse caso em específico, e para a gente pensar o Brasil de uma forma geral, quais são as medidas ou o que deveria melhorar no sistema para combater a corrupção?
Veja bem, nesse caso em especial, nós tivemos, a justiça teve uma dificuldade muito grande em conseguir recuperar o patrimônio desviado. Muitos foram os bens sequestrados, mas pela infinidade de recursos, muitos deles já foram liberados para terceiras pessoas, inclusive os laranjas, conseguiram se apropriar de bens comprados com o dinheiro da prefeitura, fora vários outros que a justiça não conseguiu se apropriar. Além disso, os réus foram absolvidos de algum crime pela prescrição, porque, dado o volume de recursos e o prazo prescricional, que é curto, acabou acarretando a prescrição de alguns crimes. Em resumo, o que a gente pode dizer é que, apesar de todo o esforço do Ministério Público, apesar de todo o esforço do Judiciário, infelizmente, uma pequena parte apenas dos bens foi devolvida para a Prefeitura e os réus não cumprirão as penas como deveriam.
E o que deveria ser feito nesse sentido? O senhor participou da audiência nessa quarta-feira, falou sobre as 10 medidas de combate à corrupção. Esse é o caminho?
Exatamente. Caso as 10 medidas estivessem em vigor no ano 2000, primeiro, que nós não teríamos necessidade de o Ministério Público acusar os réus pelo crime de sonegação fiscal, por exemplo, ou nenhum outro crime. Bastaria o crime de enriquecimento ilícito, que é um tipo que se pretende criar agora, onde a pessoa, se ela não conseguir comprovar a legitimidade do seu patrimônio, ou seja, entre o que ela declara que é dela no imposto de renda com fonte legítima e aquilo que ela não consegue comprovar a fonte legítima, ela é condenada pelo crime de enriquecimento ilícito e, mais ainda, os bens que essa diferença entre os bens que têm uma fonte legítima e os bens que ela não consegue comprovar a origem, essa diferença é dada perdimento em favor do poder público e para recompor o patrimônio da vítima dos valores desviados. Além disso, não teriam tantos recursos, o prazo de prescrição seria menor e, com certeza, a partir da condenação em segunda instância, os réus já teriam começado a cumprir a pena. No caso específico de Maringá, 3 réus não cumpriram a pena, mesmo depois de condenados em segunda instância, porque pendia recurso perante os tribunais superiores. Veja, apenas dessas 3 medidas que eu falei, o desfecho do caso de Maringá teria sido muito diferente. Imagine, então, em todo o Brasil, se todas as medidas propostas pelo Ministério Público fossem implementadas. Com certeza, o Brasil hoje estaria num outro patamar civilizatório.